Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Horas e 8 minutos, a partir de agora você fica com o Jornal do Meio-Dia desta sexta-feira, 29 de setembro. É isso mesmo, chegamos ao final do mês, né? De setembro, amanhã dia 30 finaliza o mês, outubro chegando aí, e que o final do mês finalize com muita paz, tranquilidade, outubro chegue com muitas bênçãos. Então, eu quero desejar uma feliz sexta-feira a cada um de vocês, desde já obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo, Renato Nogueira, nosso Renatinho Bad Boy, me fazendo companhia aqui. Boa tarde para você, Renato. Feliz sexta-feira. Vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados.
Ok, Kátia Gomes, boa tarde a você, boa tarde aos nossos ouvintes que desde cedinho estão ligados aqui no Jornal do Meio-Dia. Hoje, como você falou, dia 29 de setembro, a gente mais do que nunca agradece aos nossos parceiros, agradece a você que durante todo o ano, na baixa, na alta estação, está coladinho com a gente, que hoje é dia do anunciante, hein? Então, obrigado pela parceria a todos os anunciantes aqui da Rádio Gabriela FM pelo seu dia. E hoje também é dia de uma coisa muito importante, essencial na nossa vida, Kátia Gomes. Hoje,
um órgão muito importante,
exatamente,
né?
Exatamente. Hoje é dia do coração.
É, hoje ainda a gente fala um pouquinho sobre o dia do coração, tá? 29 de setembro é dia mundial do coração, tá bom? A gente fala sobre isso ainda hoje no Jornal do Meio Dia. E quero mandar um abraço especial a todos os anunciantes da Gabriela FM. Parabéns, obrigada pela parceria, em especial também aos nossos anunciantes, patrocinadores do Jornal do Meio Dia, porque o Jornal do Meio Dia é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras. Com segurança e conforto, Supermoda Elmara Calçados. As duas lojas estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em movimento. A partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Doze e dez nas manchetes dos jornais, vamos iniciar pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa. Refinaria. Petrobras quer readquirir RLAN, é uma refinaria, né, gente, que é, no caso, Randulfo Alves, né, então... a gente vai aguardar mais informações sobre essa refinaria.
Correio da Bahia. PMs trocam tiros por engano e morrem em bar na capital.
Bem, vamos de manchetes do jornal Meio Norte Teresina, que informa. Em todas as regiões da cidade, operação da PM reforça policiamento em Teresina, portanto, lá no Piauí, essa... operação policial. Por falar em operação policial, a gente vai falar sobre uma operação aqui no sul da Bahia, viu? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esta operação, viu? Vamos lá, Renato.
Folha de Pernambuco, Orla Park, Boa Viagem, Pina e Brasília. Teimosa serão Brasília... Melhor... Boa Viagem, Pina e Brasília Teimosa serão interligadas.
Exatamente. Vamos de Jornal do Comércio Recife. Barroso assume STF e defende que não há poder hegemônico. Tá certo.
Diário do Nordeste, Fortaleza. Banco Central aumenta a projeção do PIB de 2 para 2,9%.
Só voltando à manchete do Jornal à Tarde, acho que eu falei o nome errado, viu? O nome da refinaria que a Petrobras quer readquirir é a Randulfo Alves, né? Que se resume em RLAN, ok? Então, a refinaria Randulfo Alves foi a primeira refinaria nacional de petróleo, viu? A criação foi em setembro de 1950. E aí ela foi terceirizada, né? Foi vendida pelo governo federal e a Petrobras pretende readquirir. Então, vamos continuar acompanhando, ver o que vai acontecer. Jornal Tribuna do Norte de Natal, dívida do Estado pode deixar 58 mil alunos sem transporte escolar. Olha só a situação lá no Rio Grande do Norte.
Gazeta de Alagoas, Maceió. Maceió chega a 14 mortes por meningite.
Jornal Correio de Sergipe, Aracaju. Sergipe, Sindicato dos Enfermeiros, diz que piso chegará como abono.
O Globo Rio contra o relógio. Haddad negocia com Lira para destravar votações da pauta econômica.
Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. Barroso diz: pacificação dos poderes e aceno às minorias. O Barroso assumiu agora, né? A presidência do STF no lugar de Rosa Weber.
Jornal de Brasília. Conselheiros tutelares. Eleição no Distrito Federal. Atrás 1.268 candidatos.
Olha a quantidade de candidatos só no Distrito Federal, viu? Para conselho aí. Presidência, né? Do conselho tutelar, claro, de cada município. Então, distribuída nos municípios do Distrito Federal, são 1.268 candidatos. E hoje ainda a gente lembra sobre a votação, a eleição para presidente do Conselho Tutelar aqui na Bahia. Tá? A gente vai falar sobre isso ainda hoje. Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Barroso assume a presidência do Supremo sob pressão do Congresso.
Estado de Minas, BH, ICMS, aumento aprovado.
E tome aumento de imposto. Folha de São Paulo, Lula tem pior déficit para 8 meses iniciais do governo.
O Estado de São Paulo, Judiciário. Barroso assume presidência do STF com discurso a favor de autocontentação de diálogo.
Folha de Londrina, Paraná, UEL anuncia novo curso na área de tecnologia. Portanto, é uma instituição lá no Paraná.
O Popular Goiânia, prefeitura reajusta contrato da Comurg para 56 milhões.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 15 minutos, aqui no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, você fica bem informado, participa, pode enviar mensagem para o WhatsApp da Gabi, 988291029. Você envia sua mensagem, ok, escrita, tá, ou mensagem de áudio até 40 segundos, né, e nós colocamos no ar para vocês, ok? Então, participe, certo? Deixa eu avisar logo aqui os nossos ouvintes que vamos ter entrevista. Daqui a pouquinho, vamos conversar com Marielle Assef, gerente social dos Amigos Solidários, e também com Carlos Pestana, gerente do Capacita Digital, tá? E é sobre esse assunto que vamos falar, sobre o Capacita Digital, que é um curso bem legal aí, que os Amigos Solidários organizam aqui em Ilhéus. Então, fique ligadinho, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto. Agradecendo desde já a audiência dos nossos queridos amigos ligadinhos no Jornal do Meio Dia. Mandar um abraço para Albano Neres, corretor aí, tá sempre na correria aqui em Ilhéus, né? E toda a região, ele não para. Um abraço, Albano, obrigada pela audiência. Ele disse que a professora Nilda tá acompanhando a gente, né, a professora Nilda? Um abraço, viu? Muito obrigada mesmo pela audiência, tá? Continue sintonizada aqui na Gabriela FM, acompanhando o Jornal do Meio Dia. Então, um abraço a todos os nossos queridos ouvintes ligadinhos aqui, o pessoal mandando já mensagem aqui também no meu Instagram. Um abraço para vocês, tá? Um abraço para Doralice lá em Itabuna, Leona Brito aqui em Ilhéus, um beijo para você. Obrigada pela audiência, um abraço para Márcio Buia, Marivaldo Sintra. Muito obrigada a todos, tá? Olha, já tem mensagem chegando aqui, né? Inclusive que tem a ver com algo que a gente reclamou ontem, mas daqui a pouco eu divulgo aqui, viu, pessoal? Vamos aqui de informação para os nossos ouvintes, depois eu retorno aí para divulgar a mensagem de vocês. Bem, aqui no Noticiário Regional a gente começa com uma notícia boa. Vamos falar de processos seletivos para cursos técnicos e subsequentes. Não é isso, Renato? O IF Baiano abre cursos seletivos, né? O Instituto Federal Baiano.
Ok, o Instituto Federal Baiano publicou na última quinta-feira, portanto ontem, editais de processos seletivos para ingresso de estudantes nos cursos técnicos e subsequentes em 2024. As vagas são para os campos de Alagoinhas, Catu, Bom Jesus da Lapa, Governador Mangabeira, Guarambi, Itaberaba, Itapetinga, Santa Inês, Senhor do Bonfim, Serrinha, Teixeira de Freitas, Valença, Uruçuca e Xique Xique. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet ou presencialmente nas unidades, nos dias informados nos editais. O candidato pode escolher duas opções de curso e será convocado para a segunda opção somente se houver vaga remanescente, após a chamada dos candidatos classificada em primeira opção. O campus de Uruçuca ainda não abriu as inscrições. No campus de Valença, no bairro Baixo Sul, as inscrições estão abertas e serão encerradas no dia 8 de novembro. As oportunidades são para os cursos técnicos em agropecuária, 90 vagas. Agroecologia, 90. As inscrições presenciais serão feitas às segundas e quintas, das 14 às 17 horas, e às quartas, das 9 às 12 horas, na rua Glicério Tavares. No campus de Itapetinga, as vagas são para os cursos técnicos integrados em agropecuária, 80, agroindústria, 35, e em meio ambiente, 80. O período de inscrições começa na sexta-feira, de 2 de outubro a 7 de novembro, em dias úteis, das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas, exceto no dia 13 de outubro e 3 de novembro, que serão ponto facultativo no campus. No campus de Xique Xique, as vagas são para os cursos técnicos da forma subsequente ao ensino médio EAD noturno em Secretaria Escolar, 40, Multimeios Didáticos, 40 e Vendas, 40. As inscrições iniciam no dia 2 de outubro e encerram-se no dia 22 de outubro.
Então tá aí, né, você que quer fazer um curso técnico, ok? Cursos técnicos e subsequentes no IF Baiano de aquele sul da Bahia, Uruçuca, Teixeira de Freitas, aí tem também Xique Xique, Valença, Serrinha, Santa Inês, Senhor do Bonfim, Itaberaba, Itapetinga, Guanambi, Governador Mangabeira, Bom Jesus da Lapa, Lagoinhas, Catu. Então procure aí para você fazer a sua inscrição, tá bom? Bem, vamos de mais informação. Olha, vereadores autorizam a Prefeitura de Itabuna a pagar piso da enfermagem. A Câmara de Vereadores de Itabuna aprovou o projeto de lei que autoriza a Prefeitura a repassar os valores do piso da enfermagem aos servidores do município. A Secretaria Municipal de Saúde informou que são 403 profissionais aptos a receber o pagamento, entre enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares e parteiras. Para efetivar o direito econômico dos trabalhadores, o município recebeu R$ 870 mil do governo federal, tá? Questionada sobre quando o pagamento será feito, a assessoria de comunicação da Prefeitura de Itabuna informou que a data provável é este sábado, dia 30, mas ainda não está confirmada. E segundo o departamento, a confirmação depende da Secretaria Municipal de Saúde. O prefeito Augusto Castro celebrou a decisão da Câmara e disse: notícia boa para a área da saúde. Sabemos da importância dessa classe para o Brasil, que salva vidas diariamente. Para a gente é uma alegria, declarou o prefeito em vídeo divulgado na internet na última terça-feira. E ainda disse, e a Lívia Mendes, né? Secretária de Saúde Lívia Mendes, ao lado do prefeito Augusto, comentou: essa é uma luta de anos da enfermagem. O piso da enfermagem virou lei no ano passado. Já em 2023, o governo federal destinou pouco mais de 7 bilhões para que estados e municípios o efetivem. E conforme a legislação, o salário mínimo do enfermeiro deve ser de R$ 4.750 por jornada de trabalho de 44 horas semanais. Já os técnicos de enfermagem devem receber R$ 3.325, enquanto auxiliares e parteiras têm direito a R$ 2.375. Os novos valores também já começaram a valer para a iniciativa privada, não é isso, Renato? Fala um pouquinho sobre essa questão para nós. Em relação à iniciativa privada, as instituições de saúde que ofertam pelo menos 60% de seus atendimentos via SUS, tem direito a receber o complemento do PIS na enfermagem distribuído pelo governo federal. Nesse caso, o repasse deve ser feito entre, né, pelo ente federativo a qual a instituição é conveniada, como estados, municípios, Distrito Federal. Bem, 12 horas e 23 minutos, mudando de assunto, olha, três policiais militares suspeitos de cometer homicídio são presos em uma operação aqui no sul da Bahia, não é isso?
É isso, três policiais militares suspeitos de cometerem homicídios foram presos durante a Operação Sem Retorno. Hoje, a ação foi realizada nas cidades de Camacã, Itabuna, São José da Vitória e Itajuípe, todas aqui do sul da Bahia. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, os agentes lotados da 62ª Companhia Independência da Polícia Militar são suspeitos de envolvimento com homicídios na região. Entre eles, o de um homem identificado como Carlos Henrique José dos Santos, em junho deste ano, no município de Camacã. Durante os cumprimentos das ordens judiciais expedidas pela vara criminal da comarca de Camacã, foram apreendidas duas pistolas calibre 40, um revólver calibre 38, uma espingarda calibre 12, diversas munições, carregadores, celulares, algema, bataclava e documentos. Os suspeitos estão em processo de transferência para o Batalhão da Polícia de Choque e para a Delegacia Territorial de Camaçari, na região metropolitana de Salvador, onde ficarão à disposição da Justiça. A ação integrada foi realizada pela Secretaria da Segurança Pública por meio da Força Correcional Especial Integrada, FOS, da Corregedoria Geral, pelos Grupos de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública e de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público da Bahia e pela Corregedoria Militar, da Polícia Militar.
Então tá aí, né, essa operação aí. Da Secretaria de Segurança Pública, né? Prendendo aí, então, policiais militares suspeitos de cometer homicídios, né? Que coisa. 12 horas e 25 minutos. Deixa eu só passar uma informação, porque ontem a gente falou sobre esse assunto aqui, né? De um caso que ocorreu em Teixeira de Freitas, de uma criança que morreu após o ataque, ser atacada por um cachorro pitbull, né? E saiu já a informação de ontem para hoje que uma enfermeira do Hospital Municipal de Teixeira de Freitas foi demitida após gravar e divulgar um vídeo dessa criança morta, tá? Após esse ataque aí do cachorro, do cão da raça Pitbull. E aí o caso gerou revolta e indignação na cidade, né, e na região. O diretor do hospital, Gunter Saboia, concedeu uma entrevista ao radialista e jornalista Edivaldo Alves, do jornal Liberdade, da rádio Eldorado FM, na tarde de ontem, lá em Teixeira de Freitas. Ele afirmou que tomou conhecimento do caso na noite de quarta-feira, dia 27, e que na manhã seguinte se reuniu com a coordenação da enfermagem, de enfermagem do hospital, abriu uma sindicância e identificou a autora das filmagens. Segundo o diretor do Hospital Municipal, a enfermeira, que não teve o nome divulgado, assinou um termo de confidencialidade e sigilo ao entrar no hospital e tinha ciência de que cometeu um crime ao expor a criança. Ele disse que acionou o Conselho Regional de Enfermagem, que é o COREN, e fez uma notificação. Além disso, ele informou que a enfermeira foi afastada do hospital e que será aberto um processo administrativo para apurar as responsabilidades legais. O diretor do hospital manifestou o repúdio da gestão ao ocorrido e disse que não aceita esse tipo de conduta. Ele ressaltou que o hospital oferece educação continuada aos servidores e que explica que isso é um crime. Ele também pediu respeito à dor alheia e alertou que fazer imagens dentro do hospital é proibido. Ele declarou que o hospital municipal atende mais de 1 milhão de pessoas do extremo sul da Bahia, mas que não tem capacidade para atender a todos. O diretor parabenizou, então, né, o pessoal aí da imprensa por falar sobre o assunto, tá? Então tá aí, né, gente? Essa enfermeira acabou sendo demitida após filmar essa criança morta. Ela que foi atacada por esse cão pitbull, né? Pô, gente, desnecessário fazer certas imagens, né, gente? E divulgar e espalhar, pelo amor de Deus. Ainda mais de pessoas mortas, né? E de criança, então. Muito triste, desnecessário. Bem, Renato, vamos liberar a participação do ouvinte antes de ir para o intervalo comercial, por favor?
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
12h27, vamos divulgar agora algumas mensagens de ouvintes, inclusive já respondendo aqui o ouvinte de ontem, de Ribeirão Branco, que reclamou que estava sem energia elétrica, né? A energia foi embora, acho que na quarta, e até ontem estava sem energia e tal. E aí ele responde aqui: Kátia, a energia só voltou hoje às 7 da manhã. Nossa, Coelba, demorou, hein? De reativar a energia elétrica lá em Ribeirão Branco, que fica aqui no município de Ilhéus. Que coisa, viu, Renato? Eita. Diga, Renato.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Renatinho. Hoje, sopão social na Terra Prometido 1. Prometida 1, às 5 horas da Praça Jesuíno Gomes. Por favor, agradece aí no momento a todos os voluntários e voluntárias que estão nessa organização dessa ação social, na residência do presidente da associação, senhor Damasceno, organização de CIPA.
Então pronto, tá divulgado aí o sopão então, né? Mais alguma coisa?
Boa tarde, Kátia, aqui é Doda do Iguape. Gostaria de saber do prefeito e do secretário Átila que dia começa as obras da rua Maria Luísa. O dinheiro já está na conta e até agora nada.
Vixe, boa pergunta então, viu? Quando é que começa as obras da rua Maria Luísa? Qual é o bairro, falou?
Iguape.
No Iguape. Fala aí pro povo que a gente divulga aqui então a informação. Diga, Renato.
Ok. Boa tarde, Kátia e Renato. Quando é que esse governo de Léo entrega o cargo? Não vejo a hora. O canal do Malhado, será que termina daqui uns 30 anos? Obrigado.
Boa pergunta, viu? Ai, ai, os comerciantes ali do Malhado estão reclamando, né, que essa obra tá demorando muito, eles estão sendo prejudicados ali, tá? Mais alguma coisa?
Boa tarde, Kátia, não quero me identificar, moradores da Vila Olímpio, até hoje esperam a solução para situações que acontecem aqui. Infelizmente a gente tem que dar uma lida melhor aqui para passar essa informação.
Porque tem coisa que o pessoal manda aí, um texto muito grande, aí não dá pra gente divulgar de vez, e às vezes tem certos comentários aí que é bem delicado, tá? Dando um abraço aqui pra Jéssica Santos, ligadinha no Jornal do Meio-Dia. Miss Mark Souza, também ligado no Jornal do Meio-Dia, tá? Muito obrigada aí a todos os queridos ouvintes. Quem mais? Uma galera aqui ligadinho, viu? A galera ligadinha, né? Obrigada. Bem, deixa eu só lembrar aqui, pontualmente 12h30, antes de ir pro intervalo. Hoje, sexta-feira, tem, tá? No final do programa tem um sorteio daquele Vale Compras, no valor de R$100, da Supermoda ou da Almara Calçados. Então já envia seu nome completo aí para o WhatsApp, 98829-1029. 98829-1029. Você que nunca ganhou. Porque tem uma galera aí que já ganhou que quer ganhar de novo. Mas a gente tem uma lista aqui para conferir, tá? Então manda aí, final do programa, a gente sorteia aqui esse Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda ou da Almara Calçados, tá? Vamos a um rápido intervalo e na volta teremos entrevistas e mais informações. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento: Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Omara Calçados e Supermoda, ou Supermoda e Omara Calçados, que hoje vai presentear os nossos ouvintes. E um oferecimento também, o Nex, Faculdade de Excelência. Tá? Os nossos entrevistados já estão aqui, enquanto eles se preparam aqui para a gente iniciar essa entrevista. Vamos falar um pouquinho, Renato, sobre a eleição do Conselho Tutelar na Bahia. É isso mesmo, porque o dia 1º se aproxima, vai ter eleição do Conselho Tutelar, sim, aqui na Bahia. A gente fala sobre o assunto a partir de agora. Acompanhe comigo, por favor, Renato. Então, acontece no próximo domingo, dia 1º, a eleição dos Conselhos Tutelares nos 417 municípios da Bahia. Neste ano, a votação para os representantes será feita pela primeira vez por meio de urnas eletrônicas em 223 cidades, com apoio do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, o TRE. A votação acontece das 8 da manhã às 5 da tarde. Os demais municípios utilizarão cédulas em urnas de lona, também da Justiça Eleitoral. Então, podem votar todos os cidadãos a partir dos 16 anos de idade que estejam em situação regular na Justiça Eleitoral. O voto é secreto, direto, facultativo e só é permitido escolher um candidato. No dia da eleição, é importante levar um documento original oficial com foto ou o e-título. Serão escolhidos 2.225 membros para compor os 445 conselhos tutelares do Estado. Cada conselho possui 5 membros titulares. Os candidatos serão eleitos para o exercício do mandato de 2024 a 2027. O local de votação nem sempre é o mesmo das eleições gerais, por isso é importante verificar o endereço no site do Tribunal Regional Eleitoral ou da Prefeitura. A posse dos conselheiros eleitos está prevista para o dia 10 de janeiro de 2024. O que faz um conselheiro tutelar? Você vai conhecer a partir de agora, tá? Não é isso, Renato?
É isso. Os conselhos tutelares são órgãos permanentes, autônomos e zelam pelo direito das crianças e dos adolescentes. Entre outras funções, o conselho tutelar é responsável por fiscalizar e monitorar entidades de atendimento infanto-juvenil, tanto no poder público quanto na sociedade civil. Os conselheiros possuem mandato de 4 anos. Se quiser se reeleger, o conselheiro tem que se candidatar novamente. Outras atribuições que fazem parte da função do conselheiro: dá orientação, apoio e acompanhamento. Acompanhar matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento de ensino, se necessário. Inclusão de crianças e adolescentes em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente. Pedido de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial e a inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos, entre outras competências. Fiscalizar, promover ações ligadas a prevenir e conscientizar.
Então, o trabalho, gente, do Conselho Tutelar é muito sério, é importante. Então, você que está apto a votar nas eleições, né, vem votando já, está com seu título ok em dia, procure o local de votação na sua cidade para você poder votar e escolher o presidente do Conselho Tutelar, tá? Aqui em Ilhéus, claro, temos aí vários candidatos, dá tempo ainda você procurar saber sobre os seus candidatos, certo? E escolher, né, e só votar, tá bom? 12 horas e 43 minutos, estamos recebendo aqui hoje, né, no estúdio da Gabriela FM, no nosso Jornal do Meio-Dia, a Marielle Assef, gerente social dos Amigos Solidários, e também o Carlos Pestana, gerente do Capacita Digital, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o Capacita Digital. A Marielle já é de casa, né, Mari? Seja bem-vinda novamente, boa tarde.
Ai, Kátia, muito obrigada, né, pelo espaço. Renatinho, boa tarde.
Boa tarde.
Aos ouvintes, né, da Rádio Gabriela FM, muito boa tarde. E eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. Obrigada pelo espaço.
Seja bem-vinda mesmo. E quero dar aqui as boas-vindas, o boa tarde. Puxa o microfone, por favor. Ao Carlos Pestana, que é a primeira vez dele aqui no Jornal do Meio-Dia. E junto aí com os Amigos Solidários, também vai trazer informações importantes para nós.
E o meu, muito obrigado.
Seja bem-vindo. Boa tarde.
Obrigado o espaço aqui a todos, Renatinho também. Obrigado a todos vocês aqui, a equipe, né? E a rádio abrir esse espaço para a gente poder informar o pessoal um pouquinho do nosso trabalho aqui.
Exatamente.
E obrigado aos ouvintes aí. E prepare-se, tem conteúdo.
Antes da gente falar do Capacita Digital, deixa eu falar um pouquinho aqui com a Mari, ela que é gerente social e dos Amigos Solidários, né? Já tem alguns anos aí à frente, junto com toda a equipe, com Jorginho, Marcela e equipe. Porque que equipe, viu, Renato? Renato sabe disso. A equipe maravilhosa dos Amigos Solidários, muitos voluntários, pessoas que fazem esse trabalho aí com amor, com afinco, né? Uhum. Preocupada em ajudar o próximo. E a Mari, como assistente social, conhece bem esse tipo de trabalho, né?
É.
Como é fazer esse trabalho lá nos Amigos Solidários, Mari?
Ah, eu sou muito feliz. A palavra que resume é felicidade, né? Porque eu sou muito grata às lideranças que a gente atende, as parcerias que a gente tem com as empresas como Rádio Gabriela e tantas outras. E poder mudar o lugar que a gente vive de maneira singela e isso traz uma alegria muito grande. Óbvio que, por outro lado, eu fico muito triste com a realidade brasileira, né? A desigualdade, uhum. A gente sabe ali as mazelas, né, da uhum. vida, mas a gente vai tentando equilibrar essas emoções e olhar para frente com esperança.
É, e por falar na desigualdade, né? Infelizmente aqui na cidade, em Ilhéus, né? Vocês acompanham muito isso. E os Amigos Solidários estão sempre aí ajudando essas pessoas mais necessitadas, né?
Sim.
Aqui a gente já falou nesse programa, já fez entrevista aqui falando sobre, além de doações de cestas básicas que sempre foram feitas, doações de fogão, geladeira,
isso.
Tanta coisa interessante,
isso.
Né? Realmente contribuindo aí com a melhora de vida dessas pessoas.
E aí esse ano, Kátia, nós conseguimos focar mais na alimentação, então isso uhum. é um pilar nosso, né, a cesta básica,
sim.
porque a gente sabe que a pessoa com fome, ela não estuda, ela não trabalha, ela adoece,
verdade.
Então não tem como não fazer isso, e a capacitação, né, essa educação, então boa parte do dinheiro que vem das empresas parceiras está sendo destinado a capacitar essas pessoas, e aí a gente fez o Capacita Digital, que a gente vai entrar logo mais, que Carlos vai explicar. E nós fizemos o projeto piloto, foi no Aritaguá, que é uma comunidade rural que a gente atende desde a época das enchentes, como você bem disse. Fogões, geladeiras, uhum. travesseiros, uhum. Cesta básica. E aí, dessa vez, com o Capacita Digital, foi o primeiro curso que, ao invés da gente fazer no, na cidade, e eles virem até nós,
uhum.
nós fomos em loco.
Exato.
Então, assim, foi uma experiência muito legal e valeu muito a pena.
E aí eu aproveito para perguntar ao Carlos, tá? Ele que é o gerente aí do Capacita Digital. Então, esse programa, né, esse curso, ele ocorreu em julho, né? Lá
isso.
na comunidade de Aritaguá, aqui em Ilhéus. Aí eu te pergunto, explica pra gente, por gentileza, primeiro, o que é o Capacita Digital? Como é que ele funciona?
O Capacita Digital é um programa que nós temos de levar conteúdo para as pessoas carentes para a inclusão digital. Hoje foi percebido que essas pessoas que ficam mais à margem do conhecimento não têm acesso. O conhecimento aí eles não têm como acessar. E trazer eles até a cidade para fazer esse fomento de conteúdo é custoso tanto para nós quanto para eles.
Uhum.
E aí por que não levar esse conhecimento até lá? E aí uma grande oportunidade surgiu, conseguimos o espaço, o local, o ambiente adequado, com os recursos adequados, e foi eleito Aritaguá para receber o nosso projeto piloto. E eu, com a expertise no digital, a gente formatou de uma forma que fique de fácil compreensão e ação das próprias pessoas que foram capacitadas nesse momento.
Quantas pessoas foram capacitadas lá em Aritaguá?
A gente teve inicialmente um cadastro de 45 pessoas e 40 compareceram lá.
Olha.
Né? Então a gente capacitou desde jovens que não tinham nenhum comércio, nenhuma atividade, a pessoas de idade mais avançada com algum tipo de comércio ou só queria se atualizar, não ficar aquém do conhecimento digital, né?
Sim. E qual o público-alvo? Tem um público-alvo? Tem perfil, algo desse tipo para participar do Capacita Digital?
Tem. Primeiramente, ele tem que estar incluso na comunidade atendida por nós.
Uhum.
Né? E a gente já tem que estar lá fazendo essa assistência. E todos os interessados. E aí, para quem não seria? Quem não tem interesse no digital. Se não tem, então esse não é o lugar. Mas desde que esteja dentro da nossa comunidade de atendimento e assistência, a gente leva esse fomento. E aí, não importando a idade, desde que tenha alguma habilidade com o celular. Né? Hoje, a grande maioria tem. Então, ele não seria voltado para aprender a usar o celular, mas potencializar o que ela já tem conhecimento.
Ah, sim, Mari, pode falar. Mari tem uma...
Na verdade, eu acho que o ponto também maior que a gente tem que levar em consideração é que é para quem quer empreender ou quem já empreende. Porque o que Carlos levou lá foi um melhoramento de como você vender melhor. Então, aquela pessoa que faz um doce, um bolo, ele levou como fazer isso no WhatsApp Business, como tirar uma boa foto vendável.
Então, como divulgar na rede social.
Como divulgar, né, na rede social. Então, tinha uma mulher lá, trancista, então, aí mexeu com a parte do cabelo. Aí ele fez toda essa parte, tanto técnica, explicando, como a parte...
A prática.
A prática. Isso, teórica e prática. Perdão, depois da Covid eu perdi a memória.
Diga, Carlos.
Então, e unindo a teoria à prática, o que a gente levou? Ferramentas que todo mundo já tem em casa. Então, por exemplo, como ele tirar melhores fotos? Com recursos que ele já possui. E aí todo mundo pensa, ah, eu preciso de um ring light, eu preciso de um celular melhor. E aí eu provei na prática que o que ela precisa é de técnica. Então, eu ensinei como fazer um fundo infinito com cartolina, uma folha de reflexiva com papel alumínio, a iluminação com lâmpada e uma gambiarra, folha de ofício para fazer uma luz difusa. E ensinei algumas técnicas de ângulo, composição de foto com coisas que ele tem em casa. E o que seria a composição que muito vai perguntar? Só pegar objetos que compõem. Você vai fazer um bolo de chocolate e jogar um chocolatinho quebrado para você compor a foto. E já informar o cliente qual é o sabor daquele produto. E o WhatsApp Business, que hoje tem como você botar catálogo, fazer um monte de funcionalidades que muitos têm o WhatsApp Business, mas não sabem explorar. E, paralelamente a isso, o aplicativo. E aí você não precisa do celular potente. Então, quero um iPhone. Gente, não precisa do iPhone.
Um smartphone, né? Legal.
Você precisa de um recurso. E aí eu vou dar a dica aqui, anota aí. O software é o Lightroom, que é Lightroom, gratuito e com recursos bem intuitivos, fácil de mexer. Você tira uma foto com o seu celular, com o ângulo certo, a iluminação correta, e você faz pequenos ajustes e você tem uma foto profissional sem precisar trocar de celular. E digo, qualquer celular, você faz uma boa foto com esse programa, você faz um pequeno ajuste. E tem o resultado profissional, né?
Exatamente. E a boa foto, né, do produto chama a atenção, sim, atrai a gente. E quando fala, então, de comida, né, Mari? Oh. A gente vê um bolo ali bonito no Instagram. Olha, vou encomendar.
Nós somos, né? Visuais, né?
Exatamente.
Nós somos visuais.
Exatamente. Ô, Mari, e esse Capacita Digital é um programa que vocês... As pessoas que participam de forma gratuita?
Sim, de forma gratuita. É que, na verdade, como eu disse, né? Esse ano nós focamos mais na alimentação, nas cestas básicas e na capacitação das pessoas, dos líderes e dos seus assistidos. Então, esse ano nós já fizemos curso de capacitação em estética. Uhum. Dia 7 agora nós vamos fazer, né, no Centro de Convenções, um curso de capacitação com as lideranças para eles replicarem na própria comunidade. E a Coca-Cola, o Instituto Coca-Cola, nos procurou oferecendo um curso de capacitação para jovens, 60 jovens. Então, o Capacita Digital, ele está dentro desse programa de capacitar a comunidade. Só que esses outros cursos de capacitação, eles vêm até nós, né? No lugar que a gente organiza. O Capacita Digital foi a experiência que a gente teve de ir para essa zona rural, lá no Aritaguá, e abranger toda aquela região. Que a gente sabe que lá são mais de 1.000 famílias naquela região. Com a gente ali, são cadastradas 45, com a líder Dona Graça. E a gente, então, está atendendo de forma gratuita. A gente leva o lanche, a gente, né, o material, tudo é por nossa conta.
Antes de fazer mais perguntas ainda sobre essa questão, já tem gente aqui mandando mensagem perguntando sobre o aplicativo que você divulgou, né? O Lightroom, se é esse aqui.
Isso,
é esse
aí,
né?
Lightroom, exatamente esse aí.
É exatamente esse, viu, caros ouvintes? Então, vamos repetir aqui o Lightroom. Lightroom. Joga aí no seu app aí pra baixar, tá? Seja sistema Android ou sistema iOS no seu smartphone. Lightroom. Lightroom. Os nossos ouvintes são demais.
E como usar? YouTube. Dá um YouTube lá. Como usar o programa. Tem aulas práticas lá. É facinho, tá? É um programa bem fácil mesmo de usar. E não precisa pagar nadinha. E os recursos avançados é até dispensável. Porque você precisa só digitar as fotos e ter um melhoramento de imagem. Então, isso é ótimo.
Pronto. Falando ainda do Capacita Digital, eu quero saber se já está programado para alguma outra comunidade, tá? O programa Capacita Digital. Já tem alguma comunidade na lista? Já tem data? Fala para nós, Mari.
A data exata nós não temos ainda, sim, mas a gente já tem e a gente procura sempre as mais afastadas. Já que a gente vai promover, né? Porque quem está mais perto a gente consegue acolher de outra forma. Mas a gente sempre precisa ver o local. Então, Dona Graça foi até a igreja, pediu o local, uma internet boa, porque daí esse curso precisa. Então, claro, tem todos os tem vários detalhes que a gente precisa atender antes de levar. Mas a gente tem, sim, tem uma lista. Nós atendemos mais de 40 líderes, né? Então, nós temos, sim, já uma outra comunidade. Ainda não podemos falar.
Ah, eu aqui esperando para dar esse spoiler.
O que eu posso dizer é que esse mês, todos os líderes, né, no dia 7, estarão conosco fazendo essa capacitação deles. E das 60, dos 60 jovens que fizeram a capacitação da Coca-Cola, eles vão recapacitar para a gente tentar inserir no mercado de trabalho agora, na alta estação. Então, nós temos outros cursos que a gente pretende também implementar, né? Garçom, camareira, que a gente vive numa cidade turística.
Claro.
Então, nada mais justo que gastronomia. Concordo. E tudo mais. Só que a gente precisa de mais apoio, né? Verdade. Então, assim, as empresas precisam apoiar. E foi muito interessante, Kátia, que no dia que a gente estava lá no Capacita Digital, lá em Aritaguá, Dona Graça me chamou e disse: Mari, eu preciso te contar que esses cursos que vocês fazem, dois netos meus já conseguiram emprego.
Olha.
Um está no Açaí e o outro no Premier, num escritório.
Que bom.
Então, a gente consegue mudar a realidade.
Consegue.
Sabe? Então, a gente precisa da ajuda das empresas. E é muito importante. Porque se a gente quer fazer um mundo melhor, a gente tem que mexer de alguma forma.
É verdade.
Não adianta querer só.
Então, quando tiver mais informações, puder divulgar, manda para nós ou vem aqui para a gente fazer outra entrevista para falar do Capacita Digital, viu? Carlos, você já está convocada, a Mari já é de casa, já fica aqui super à vontade. O Carlos disse que não é muito assim de entrevista, mas agora já está. Já está familiarizado.
Só não bota a câmera na minha frente.
Tem resto, as câmeras estão ligadas, inclusive. O pessoal tá
mas eu não
estou
sabendo. Você me contou. Pois é, e eu gostaria até de lembrar que a gente continua com essa parte do fomento, porque a gente mantém um grupo ativo para dúvidas. Então, a gente tem essa conexão, continua. O curso não encerra ali. Eles continuam tirando dúvidas comigo o tempo todo.
Que
professor,
bom,
me ajuda. Olha meu Instagram, ficou. Me dá uma dica. Olha.
Que legal.
E aí, tem esse feedback. Eu mando material de vídeo, de PDF e fora essas dúvidas. Então, eles não perdem o suporte. Eles permanecem. Então, se ele quiser se aprofundar, e aí vem um futuro programa que os que se destacarem ou se aprofundarem melhor, a gente vai fazer um outro programa para trazer eles para um outro patamar.
Uhum.
E aí já envolvendo outros recursos melhorados, inteligência artificial, como melhorar a parte social mídia. E aí já é um trabalho para quem despertar ou quem tiver interesse, estiver num nível já maior do conhecimento.
Que bacana. Parabéns, viu, pelo programa Capacita Digital.
Kátia,
sim,
posso pedir uma coisinha?
Pode.
Semana que vem, Amigos Solidários faz 4 anos.
Ah!
Pois é.
Que maravilha.
E aí a gente começa.
E tudo começou aqui, hein?
Não é?
Jornal do Meio-Dia. Eu acho que tem que voltar aqui no dia dos 4 anos.
Então, a gente comemora.
Já traz o bolo.
Pois é. A gente comemora todo dia da criança.
É verdade.
Né? Então a gente vem aqui encarecidamente pedir aos ouvintes que tenham aí um brinquedo dentro de casa, em bom estado, ou que queiram comprar. Não, Mari, eu não tenho tempo de comprar, mas gostaria de contribuir. Manda um Pix pra gente, segue a gente nos Amigos Solidários, iOS, no Instagram. Procura a gente no Google, né?
Uhum.
O CNPJ é o nosso Pix. Mas não, Mari, eu tenho tantos brinquedos aqui dos meus filhos. Estão.
Pode doar.
Pode
também.
A gente fica no fundo do Clube Social, de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia. Nós vamos atender um grupo de crianças esse ano, mas tudo que vem extra, a gente distribui para os líderes, porque eles nas comunidades fazem também suas festinhas, né?
Verdade.
Então, doem pra gente.
Olha, a partir de segunda-feira, né, tá valendo aí oficialmente essa campanha dos Amigos Solidários. Já estou participando da campanha.
Ai, que linda!
Então, eu convido a todos para fazer essa doação, seja de brinquedo novo, usado. Não tem tempo de comprar, pode fazer o Pix para os Amigos Solidários, tá? Tem dúvidas? Vai lá no Instagram, Amigos Solidários IOS, e aí você vai encontrar mais informações sobre essa campanha, tá, de doação de brinquedos. porque esses brinquedos vão ser doados nas comunidades. E foi assim que surgiu os Amigos Solidários, porque tudo começou, né? Jorginho teve aqui com os amigos, um grupo de amigos que ele uniu, juntou, vamos fazer uma campanha para doar brinquedo para os meninos. Vieram aquele Jornal do Meio Dia, né? É, e aí começou essa campanha, pronto, foi crescendo e virou os Amigos Solidários. Então o Jornal do Meio Dia tem uma contribuição aí, vai continuar, porque o que for para ajudar,
parte,
né, Mari?
Da história.
O que for para ajudar o povo, a comunidade, a gente tem que estar sempre pronto, viu, gente?
Obrigada, Kátia, obrigada, Renato, obrigada, Gabriela.
Quer divulgar o CNPJ, que é o Pix? É,
então, você 4, consegue? 1,
tem de cabeça?
Tenho.
Olha, vamos lá, divulga aí. O Pix dos Amigos Solidários é o CNPJ.
41-759-334-1000-20.
Pronto, qualquer dúvida, vai lá no Instagram.
Se não souber,
o Google.
E acha o CNPJ. É, e no Instagram também, dos Amigos Solidários. Quero ver todo mundo seguindo lá, pegando esse CNPJ, fazendo seu Pix.
Eu desejo uma feliz sexta-feira para todos. Obrigada. Que estão nos ouvindo. Que Deus abençoe o coração, o lar e a família de cada um. E a gente vai aí, caminhando para fazer o próximo feliz.
Com certeza. Obrigada, viu, Mário? Obrigada, Carlos.
Obrigado, Kátia, pelo espaço aí.
E até a próxima, tá?
Até breve.
Um abraço a toda a galera, toda a equipe aí dos Amigos Solidários, Jorginho, Marcela e equipe, que é uma equipe imensa, todos os voluntários. Como é o nome da nossa amiguinha que veio? Dominique, um beijo pra você. Dominique é uma simpatia, ela é linda. Dos Amigos Solidários também, estagiária, tá aqui junto. Aí eu fui mandar aqui um negócio pra ela, falei, olha, já tem um número aqui. Ela, pode continuar com esse número aí, mandando várias coisas pra nós. Uma fofa a Dominique. Bem, são uma hora da tarde, mas antes aqui de ir para a última notícia, aqui, deixa eu fazer um comentário aqui, porque falar em oportunidade, sabe? Primeiro emprego. E a gente sabe que não é fácil conseguir o primeiro emprego. E eu quero parabenizar o McDonald's, que acaba de chegar em Ilhéus e contratou 57 funcionários, 57 colaboradores. A maioria, primeiro emprego. Então, parabéns ao Mac, né? O McDonald's está em Ilhéus, presente em Ilhéus, já está lá de portas abertas para quem quiser conhecer. Tem drive-thru, muito legal, viu? E ontem eu estive lá, né, junto com algumas pessoas da cidade, foram convidadas para conhecer de perto, junto com os colaboradores e seus familiares. Foi muito legal e eu achei muito interessante isso, em poder dar oportunidade, a maioria ali, seu primeiro emprego. Então, parabéns ao Mac, né, ao McDonald's, por estar lá em Ilhéus, essa terra tão maravilhosa, e também abrir tantas oportunidades de trabalho para os nossos jovens. Não é isso, Renato? Renato gosta de um McDonald's também.
Com certeza.
Ontem eu saí da dieta lá, viu, Mari? A gente, de vez em quando, pode, né? Bem, mandar um beijo para minha amiga Manu Bebert, tá, que tava lá ontem também. Mari, gosta muito de você também, viu? Tá mandando um beijo, viu, Manu? E todas as pessoas que eu encontrei lá ontem. Bem, a nossa última notícia, vamos falar de um órgão importante, né, Renato? Porque hoje, dia 29, é o Dia Mundial do Coração. Seja um herói do coração. E aí eu quero mandar um abraço a todos os cardiologistas que cuidam do nosso coração, muito bem. Principalmente os cardiologistas aqui da região. E doutora Ana Paula Xeleal me lembrou, Kátia, eu não vou poder estar lá no programa, mas não esqueça de falar. Eu falei, não vou esquecer, viu? Ai, ó, Mano Bebert tá ouvindo o Jornal do Meio Dia, agradece. Ela é nosso ouvinte, viu, assíduo. Então, Renato, vamos falar um pouquinho desse dia, né, que é o Dia Mundial do Coração, acompanha comigo. Em 2019, a Federação Mundial do Coração quer chamar, desde 2019, a Federação Mundial do Coração vem chamando a atenção para a necessidade de conscientizar e incentivar indivíduos, famílias, comunidades, não só desde 2019, há muitos anos, né? Comunidades e governos para criar uma comunidade global de heróis do coração, pessoas que prometem agir agora para viver mais e melhor no futuro, comprometendo-se a consumir alimentos saudáveis, fazer exercícios físicos, não fumar e controlar os níveis de colesterol. Então, as doenças cardiovasculares podem afetar o coração e os vasos sanguíneos, destacando-se a doença arterial coronariana, que envolve dor no peito e infarto agudo do miocárdio. Sendo esta a maior causa de mortalidade no mundo. Então, no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 300 mil indivíduos por ano sofrem infarto agudo do miocárdio, ocorrendo óbito em 30% desses casos. Os principais fatores de risco para eventos cardiovasculares são hipertensão, diabetes, dislipidemia, que são níveis elevados de gordura no sangue, histórico familiar, estresse, tabagismo, obesidade, sedentarismo e doenças da tireoide. O uso de drogas ilícitas, como a cocaína, também pode levar ao infarto agudo do miocárdio. Os jovens devem procurar os cardiologistas mais precocemente, objetivando a identificação de qualquer sinal de alerta, enfatizando que o tabagismo pode desenvolver doença coronariana, independentemente dos demais fatores de risco envolvidos. Vamos falar um pouquinho, então, Renato, dessa prevenção, né? Porque, segundo os cardiologistas, e a nossa fonte aqui é o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a melhor prevenção é ir ao cardiologista e seguir orientações. Como, Renato, quais são essas orientações?
Vamos lá, abandonar o sedentarismo, o tabagismo e praticar atividade física conforme orientação médica. Fazer 30 minutos de caminhada, pelo menos 3 vezes por semana, já é benéfico ao coração. Manter uma alimentação saudável, sem gorduras ou frituras, dando preferência às carnes brancas. Inserir vegetais, folhas e legumes nas refeições. Trocar a sobremesa calórica por uma fruta. Evitar o consumo excessivo de açúcar, massas, pães e alimentos industrializados. E restringir a ingestão de bebidas alcoólicas. As fontes são o Ministério da Saúde e Sociedade Brasileira de Cardiologia.
Exatamente. Então, um abraço a todos os nossos cardiologistas, né? Por estar sempre também nos informando, nos orientando sobre a importância de nos cuidar, né? E o exercício físico, nossa, é essencial, tá? Bem, então essa foi a nossa última notícia de hoje do Jornal do Meio Dia. Agora eu vou só divulgar aqui para vocês a Felizarda. Já temos aqui quem ganhou o Vale Compras da Supermoda Ilhéus. Hoje, sexta-feira, 29 de setembro, foi a Noélia Soares da Silva. Noélia Soares da Silva, parabéns. Você ganhou esse Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus, que fica na Marquês de Paranaguá, tá? Pode ir, Noélia, lá na Supermoda e retire aí o seu Vale Compras, tá? Então, eu quero agradecer. Obrigada, Renato, pela parceria. A partir de dia 1º que Marcos volta ou dia 1? Não, né?
Dia 12.
Ah, tá. Então ainda tem mais dias aí, Renata, aqui comigo. Mas eu quero desejar a todos uma ótima tarde, um belíssimo fim de semana de paz e tranquilidade. Se Deus nos permitir, eu e Renatinho retornamos na segunda-feira com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Não é isso, Renato? Ótima tarde, ótimo fim de semana pra você.
Pra todos nós, a turma do Amigos Solidários também, muito obrigado pela presença. A todos uma ótima tarde. Tá chegando Suzy Luz com mais uma edição do Pagode Brasil. Lembrando...
Isso mesmo, o Jornal do Meio Dia é um oferecimento, o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. Supermoda e Omara Calçados, as duas lojas estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Ótima tarde a todos. Um abraço e até segunda-feira.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.